positivas.
Olá, mulheres positivas. Hoje aqui comigo, uma mulher que eu admiro particularmente. É uma modelo brasileira que há pouco tempo trocou a cor dos olhos. Lions Valença, obrigada pela sua presença.
Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. E eu acompanho sua carreira, acompanho sua história. E eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mulheres brasileiras. Então, antes de falar sobre a cor dos seus olhos, que ficaram maravilhosos, inclusive, eu queria começar falando sobre sua carreira. Como é que você... Hoje você mora na Suíça. E conta pra gente, como é que foi a sua jornada?
Minha carreira como modelo foi algo que surgiu, assim, do dia pra noite, na verdade. Foi uma televisão francesa que viu algumas fotos, alguns vídeos meus na internet. E nesse momento eles me notaram e aí me propuseram a trabalhar na televisão, participar da Fashion Week Paris, o meu estilo, meu jeito de me vestir, meu jeito de me expressar através das redes sociais interessaram bastante o público francês. E foi aí, em 2022, onde a minha carreira realmente assim decolou como modelo, que eu realmente vi que eu poderia trabalhar com isso, que eu tinha talento para isso.
E você nasceu onde, exatamente?
Eu nasci em São Paulo.
Você nasceu em São Paulo. E daí, como é que foi? Como é que foi a construção aí da sua carreira até 2022, que foi o auge? Quer dizer, acho que o auge é hoje, né? Mas até 2022.
Eu saí do Brasil quando eu tinha 10 anos de idade para estudar na Espanha. Eu estudei na Espanha durante uns 6 anos. Depois disso, eu vim para a Suíça com várias oportunidades que tinha aqui de estudos e ajudas também que eu precisava, pela minha história de vida, também para essa questão da cor, de mudar a cor dos meus olhos, tudo que é uma história de vida que eu tenho, que eu precisava e precisava me cuidar antes de fazer essa cirurgia. Então, depois de terminar meus estudos na Espanha, foi onde eu vim para a Suíça fazer os meus estudos. Eu queria entrar na medicina, fiz 2 anos de medicina, mas depois eu percebi realmente que não era o que eu queria, que eu realmente queria o mundo da internet, eu queria ser modelo, queria participar da Fashion Week, comecei a me interessar bastante sobre tudo isso.
Mas desde criança, então, que você tinha essa vontade de mudar a cor dos seus olhos?
Desde os 14 anos.
E aí, mas na época, você... Quantos anos você tem, desculpa?
Tenho 24.
Você tem 24. Então, mais ou menos uns 10 anos aí que você tá nessa batalha. Mas há 10 anos atrás não tinha tecnologia tão boa quanto existe hoje pra fazer essa cirurgia. Ou tinha, e eu que sou ignorante.
Já existia.
Já existia.
A tecnologia, sim. Aqui eu realizei, sim, já existia.
E a sua faz quanto tempo atrás? 6 meses? 4 meses?
A minha faz já 9 meses.
9 meses. Então já existia 10 anos atrás. Meu Deus do céu, achei que fosse uma coisa super recente.
Não, já tem mais de 10 anos que essa máquina, esse laser que realizou a minha cirurgia e os pigmentos estão no mercado há 10 anos já e são legalizados.
Mas você não tem medo, às vezes, de pensar, de repente, que pode prejudicar a sua visão? Como é que... Para as pessoas que eu contei, que eu ia te entrevistar, todas elas me fizeram a mesma pergunta. Nossa, mas pergunta para ela como é que é, como é que não é, se ela ficou com medo, se ela não ficou. Me conta.
Eu tive bastante medo, mas antes de realizar a cirurgia, eu vi todas as possibilidades que poderia acontecer num pós-operatório. Se a cirurgia era perigosa, o que poderia acontecer. A única coisa que poderia acontecer durante a cirurgia é um falho médico. Porque o laser, tudo, o pigmento, são coisas realmente muito estudadas de muitos anos. Tem paciente que já realizou há 15 anos atrás, não tiveram nenhum problema, não perderam a visão. Só o pigmento mesmo que com o tempo vai mudando. O meu medo realmente era o pós-operatório, de ter alguma infecção, eu não ter os cuidados certos, mas ficar cega não, porque eu perder minha visão não, porque não entra ali, os médicos não falam, tem o perigo, corre o risco de você perder a visão durante a cirurgia ou pós-operatório. Realmente o risco é você ter uma grande infecção e essa infecção trazer vários problemas.
E como é que funciona exatamente a cirurgia? Então, o que é quase como se fosse uma tatuagem no íris, na retina. Como é que funciona?
Exatamente, eles injetam pigmentos dentro da córnea, através de um laser e uma agulha, eles abrem uma passagem ali, né? Eles... Vai lá, gente, é tão delicada essa cirurgia que eu não consigo nem ver meus próprios vídeos. E aí eles começam a ingerir os pigmentos. E se você ver no meu olho, tem umas partes que tem mais pigmento que as outras.
Gente, e daí então é super rápido. 30 minutos e enfia os pigmentos lá e nós, acabou.
Dura entre média de 25 minutos e 30 minutos, mas a minha cirurgia durou muito mais porque eu tava muito nervosa. Eu tinha muito medo. Era um sonho que eu tinha desde criança, que eu queria muito realizar, porque eu usava lente de contato desde meus 14, 15 anos. Eu não me identificava mesmo, eu não conseguia. Quando eu falo para as pessoas, eu não conseguia me olhar no espelho, as pessoas acham exagerado. Mas não, eu não estou exagerando. Realmente, eu não conseguia me ver, não me identificava mesmo. É através da minha história de vida, né? Infelizmente, eu sofri abusos sexuais durante a minha infância e a minha adolescência. E esses traumas que vieram aí, que eu queria mudar, eu queria encontrar a minha melhor versão para se sentir bem comigo mesma.
Assim, se você não quiser responder, fica à vontade, mas como é que foi a primeira situação que você teve aí com violência? E por que que eu te pergunto? Porque hoje um dos grandes pilares do Mulheres Positivas é a violência contra a mulher. Inclusive, tem uma categoria no Mulheres Positivas, no aplicativo, que trata só isso. Então, quer dizer, é um tema que a gente aborda muito dentro de casa. Nós temos aí inúmeras delegadas e promotoras de justiça que são nossas parceiras. Então, é um tema que a gente, enfim, aborda muito aqui. Mas também, se você não sentir à vontade, a gente entende.
Hoje em dia eu estou escrevendo meu livro porque eu quero realmente passar essa vitória que eu tive na minha vida, essas conquistas de poder me cuidar, aprender a viver com isso, porque ninguém, eu acho que nenhuma mulher vai superar uma violência, nenhum tipo de violência. A gente tem que aprender a viver com isso e como lidar com isso também para passar futuramente para os nossos filhos. A minha violência, abuso sexual e abuso físico começou dentro de casa, infelizmente. Uma pessoa que estava ali, que deveria me proteger, me cuidar, não. Começou em volta dos meus 6 a 7 anos, onde a idade dos meus 11 anos, na Espanha a gente descobriu que eu tinha malformação no útero pelos abusos sexuais. E aí foi quando a minha vida começou a... Eu não tive uma infância, né, ali, porque eu tinha que sempre estar na ginecologista me cuidando, porque eu, a idade dos meus 8 anos, esse abusador, ele me transmitiu uma doença, onde se eu não cuidasse eu poderia ter câncer, eu poderia ter perdido o meu útero ele ficou mal formado. Então ali desde criança eu tive que me cuidar muito, tive que, né, ter aquela vida difícil, né, que eu acho que não é nada fácil uma criança tá se tratando de algo, de uma violência tão absurda. Graças a Deus eu consegui passar essa fase, né? Essa doença não teve um desenvolvimento no meu corpo, não aconteceu mais grave, graças a Deus. Eu não sei se eu estivesse no Brasil o que poderia ter acontecido. Foi tudo que aconteceu comigo, meu português estrava, desculpa.
Não tem problema.
Os acompanhamentos médicos, eu tive ali tratamento psicológico durante muito tempo, foi quando eu realizei o que estava acontecendo comigo, e infelizmente na minha adolescência também, dos meus 15 até os meus 21 anos, eu ainda, nesses anos de vida, eu sofri abusos sexuais também. Onde hoje em dia eu consegui denunciar na Suíça, onde eu tenho associações aqui também, onde eles apoiam as mulheres, onde eles te ajudam financeiramente, se você não tiver condições para denunciar, ou se você não tiver condições de pagar um advogado, médico, clínica. Eu fui internada durante muito tempo. Então foi onde eu comecei a buscar a minha melhor versão, onde eu poderia me identificar, o que que a Laios queria ser, o que poderia me ajudar a aprender a viver com essa história, com esses absurdos que aconteceram na minha vida tão jovem. Então, a mudança com os meus olhos foi algo que me fez me sentir bem, algo que me fez me sentir melhor, como um conforto. E olha que eu fiz muitas terapias, eu tentei muito tentar aceitar ali as minhas cicatrizes, mas às vezes a gente não é uma camuflagem, a gente só tá buscando a nossa melhor versão pra gente se sentir bem com nós mesmos.
Eu acho que whatever it takes, né? O que puder ser feito pra você viver melhor é o que importa no final das contas, e ninguém tem nada a ver com isso, só você. Agora, uma pergunta: quando começou a acontecer isso dentro da sua própria casa, você não pensava em eventualmente, não sei, falar com a sua mãe, falar com, de repente, por quê que você não falou, ou você falou e as pessoas não te davam ouvidos?
Eu morava com meus avós, eu não morava com a minha mãe. E o meu avô é uma pessoa que tem aquela mentalidade mais antiga. A educação dele era muito violenta, tudo que é... Aquela educação de antigamente, né? Ah, aprontei alguma coisa, ele apanhava. Ai, vamos ali corrigir, bater. Então, eu também acho que eu tinha aquele medo de contar para os meus avós ou de contar para alguém. Eu morei numa cidadezinha muito pequena no interior de Minas Gerais, e onde hoje em dia eu quero muito levar para lá uma associação para ajudar matar vítimas, porque é uma cidade pequena e ocorrem muitos abusos sexuais naquele lugar e ninguém faz nada. Nossas crianças lá é muito desprotegida, infelizmente, porque são pessoas que têm um pouco de poder, pessoas que têm dinheiro, né, na cidade, mas hoje em dia eu tô lutando e tô conseguindo para ter um lugar melhor que eles, para poder proteger as nossas crianças ali naquele lugar, como no mundo inteiro, né? Eu recorro o mundo inteiro com a minha sogra, que ela tem associações também para ajudar crianças órfãs. Então é um projeto que eu tenho na minha vida, que se eu puder recorrer o mundo para salvar vidas e ajudar vítimas de qualquer tipo de violência, eu estou aí nessa batalha. Eu acho que eu nasci para isso. Acho que Deus me deu. Deus não dá para, como diz, Deus não dá uma guerra para um de seus filhos se ele sabe que você não vai ser capaz. Então acho que se Deus me fez assim, me deu essa guerra para eu, é para eu lutar, é para eu vencer mesmo.
Não, e Lions, conta conosco, conta com Mulheres Positivas, comigo, Fabi Sade, pessoa física, com Mulheres Positivas empresa, que nós temos aí todo o interesse em te ajudar, inclusive em qualquer estado, Minas Gerais, you name it, conte conosco. Mas e essa pessoa que te abusou, ele tá onde? Ele tá livre? Ele tá numa cadeia? Onde tá essa pessoa?
Então, a pessoa que fez esse abuso comigo no Brasil, né, porque eu sofri abuso no Brasil e fora do Brasil. Ah, no Brasil, infelizmente, eu nunca fiz nada. Por que eu nunca fiz nada? Até hoje nem eu sei. Eu demorei muitos anos para poder voltar no Brasil, voltar em Minas Gerais. Eu não conseguia ir em Minas Gerais, eu tive que me tratar muito, me preparar muito psicologicamente para poder ir e voltar a ter uma união com os meus avós, me sentir confortável naquela cidade. Aí eu comecei apenas faz 2 anos e meio que eu estou indo para o Brasil, até que eu estou indo, né, com mais frequência, passar mais tempo com a minha família. E eu pretendo sim denunciar, eu sei onde essa pessoa tá, eu paguei um detetive para saber onde essa pessoa tava, o que essa pessoa faz da vida. A pessoa vive a vida normal, é casado, tem filhos, eu temo pelos próprios filhos, né, porque essa pessoa abusava de mim quando ele era jovem, então ele tem ali um problema desde criança, né, ele era jovem, acho que ele tinha uns 17 anos, 16 anos, então ele é uma pessoa doente. Então, eu não sei se eu fui a única vítima. E pelo que eu entendi na cidade pequena de Sarduá, porque eu fui um pouco atrás para entender se eu era só a única vítima, eu não era a única vítima. Foi como ele fez um abuso comigo, mulher, ele abusou também de meninos também.
Lions, parece aí, pelo que você está me dizendo, que de alguma maneira você quer colocar seu passado atrás de você, né? De fato, quer viver uma nova fase da sua vida, uma nova Lions, uma nova mulher, uma nova modelo, e esquecer aí de tudo que passou, e talvez essa transformação, né, do seu corpo, do seu olho, da cor dos seus olhos, tenha a ver também, né, com uma nova pessoa, e de repente de alguma maneira apagar aquela outra pessoa que existia antes, né? Você acha que tem um pouco disso, né?
Apagar, eu já tentei muitas vezes apagar, e aqui na Suíça, a equipe médica, eles são tão profissionais, são tão bons, que eles me ajudam a entender que eu não vou poder apagar isso. E eu tenho que aprender a viver com isso, e se eu tenho força, eu tenho que lutar contra isso. E se eu puder proteger as outras crianças, outras mulheres, ajudar, seria legal eu poder fazer isso também, trazer minha história. Hoje em dia eu consigo falar abertamente sobre isso, mas há 1 ano e meio atrás eu não conseguia. Eu tinha vergonha, eu me sentia culpada, eu pensava que o problema era eu, que algum problema era comigo, porque eu tinha seios ou porque eu era mulher. Tem uma época da minha vida que eu não sabia realmente se eu queria ser mulher, então a minha cabeça ficava muito confusa, eu estava muito perdida. Graças a Deus eu encontrei profissionais que me ajudam, então hoje em dia eu sei que eu tenho que aprender a viver com isso. Esquecer, eu nunca vou esquecer. E eu sou uma pessoa que eu tive, durante todas essas violências que eu tive, eu fui diagnosticada com pós-traumático, acho que se fala em português, pós-traumático.
Pós-trauma, talvez?
Pós-trauma, né? Eu tenho pós-trauma de muitas coisas. Antigamente, tocar uma campainha na minha casa era algo de eu ter crise de ansiedade, era algo de eu chorar, era o meu corpo ali me defendendo. Como tem muitas mulheres, às vezes, que não entendem, eu tenho dificuldade de ir no banheiro, não sei o porquê. Eu descobri que a minha dificuldade de ir no banheiro, fazer o número 2, vem das violências. Isso eu descobri apenas 1 ano. Então tem muitas coisas que com o passar dos anos a gente vai descobrindo. Então eu acho que eu tenho que aprender a viver com isso. Eu não tenho que aceitar. Eu não tenho que aceitar, porque isso é inaceitável. Eu tenho que aprender a viver com isso e batalhar quando eu tiver as forças para fazer, batalhar por isso e fazer o meu melhor para proteger as nossas crianças, as nossas mulheres, e ajudar a saber que não estamos sozinhos, que sempre tem alguém com coração bom ou com experiência de vida para estar ali para ajudar, para nos ajudar.
Não, acho que está certíssimo, é isso. Agora, focar sua energia na sua carreira, em ajudar outras mulheres. E eu quero aproveitar para pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo e nos assistindo. A gente está aqui numa rádio que tem muita audiência, possivelmente a maior audiência do Brasil. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para as meninas e mulheres, eventualmente, que estão passando por uma situação igual você passou, ou que querem mudar alguma coisa no corpo e não tem coragem, e que estão vivendo uma situação difícil, mas que assistindo você, daí elas conseguem tirar inspiração, ver que você passou por tudo isso e mesmo assim você conseguiu aí tá aí numa melhor versão, muito esclarecida, sem ter vergonha de contar o que aconteceu, tendo consciência que acontece e a culpa não é sua, mas é de pessoas que são doentes e que infelizmente estão próximas de nós e nos fazem mal muitas vezes.
Eu quero deixar uma mensagem para elas, bem claro que nenhum tipo de violência é aceitável. Busquem ajuda, denunciem. Nem todo mundo nesse mundo são pessoas ruins, são más. Não tenha medo. E eu estou aqui, quem quiser me escrever no meu Instagram, precisar de ajuda, que seja real. Eu encorajo todas vocês a buscar a melhor versão de vocês. Se vocês quiserem mudar a cor dos olhos, mudar a boca, ou o que seja para se sentir melhor, faça, não tenha medo, o que importa é você, com você mesma, e nunca esqueçam, violência não. Sempre diga não à violência e denuncie, busque uma delegacia de mulher, o que seja, gente, não deixe passar, não se calem, nunca, porque isso, uma pessoa que nos viola, ou que nos bate, ou que nos maltrata, ai, desculpa, não vai repetir, sempre repete. Essas pessoas são pessoas doentes. Primeiro você busca sua ajuda, se protege, e depois essa pessoa precisa de ajuda, porque essas pessoas que fazem esse tipo de coisa são pessoas doentes. Isso não é normal. Diga sempre não à violência.
Oi, vamos falar sobre maternidade real? Eu sou a Naná Feller, apresentadora do podcast Super Mulheres Positivas aqui da Jovem Pan. E nessa nova temporada eu vou trazer especialistas e outras mães para bater um papo sobre educação, comportamento e desenvolvimento infantil. Toda terça, às 7 da noite no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vem com a gente!
E lá, eu falando em violência, eu lembro quando você postou pela primeira vez no seu Instagram, logo depois você foi personagem do Fantástico, e eu lembro a quantidade de haters te julgando pelo simples fato que você tomou a decisão de mudar a cor do seu olho. E eu fiquei com um misto de sensação quando eu assisti esse circo, e eu acho que, por um lado, vou te dar a minha leitura, tá? Eu quero ver a sua. Existia uma raiva, um ódio, uma inveja de, poxa, olha até onde ela foi, olha a coragem que ela teve, olha como ela ficou maravilhosa. E por outro lado, uma vontade dessas pessoas usarem as redes sociais como uma alavanca para, de alguma maneira, elas extravasarem energia e se sentirem melhor sem nenhum tipo de motivo. O fato é, houve uma comoção aí geral, analisando aí o seu caso. E eu queria que você dissesse pra gente como é que foi, como é que você se sentiu, e eventualmente também uma mensagem pra quem passou pela mesma coisa que você, porque hoje é comum nas redes sociais, né, acontecer isso. Então conta um pouco aí como foi sua leitura desse episódio e uma mensagem pra quem tá passando por uma situação parecida.
As redes sociais é bem complicado, pelo que eu vi, de digerir, né? Pessoas, tem muitas pessoas que não são felizes e que às vezes, por se sentir um pouco melhor consigo mesma, precisa ali falar mal e xingar. Eu queria muito entender essas pessoas. Os meus haters, como eu falei, né, eles me criticaram muito quando eu falei que eu não conseguia me olhar no espelho. Aí quando eu dei a minha segunda versão, foi sobre vocês não conhecem a minha história. E eu queria ter vindo aberto a minha história para falar nas redes sociais. Mas eu acho que a minha história não é só uma história de uma mulher brasileira que mudou a cor dos olhos. É muito mais que isso. Eu acho que eu tenho que sentar, explicar e deixar detalhes. E poder também abrir os olhos dessas pessoas, que nem sempre tudo aquilo nas sociais é o que parece, né? Eles estão ali me criticando, me dando esses haters em cima, sem saber o meu estado emocional. Graças a Deus, esses haters não afetaram nada na minha vida. Eu acho que são pessoas vazias, que precisam realmente de ajuda, e que as pessoas não têm noção que é crime hoje em dia. Você fazer esse tipo de coisa é crime. Não é só ali deixar um comentário e pronto, acabou, eu vou dormir feliz, tranquilo. Eu não entendo essas pessoas.
Não.
A única coisa que eu posso entender e que eu possa justificar tanto ódio, é realmente são pessoas doentes, são pessoas que se sentem vazias, algum problema que essas pessoas têm, que elas precisam se curar consigo mesma para se sentir melhor e deixar de ter essas atitudes nas redes sociais.
Não, como pode? Eu não acreditava. Quando eu li, eu lembro que você fez alguns reels, né? Alguns stories tentando dizer assim, o que se passa na cabeça dessas pessoas, né? É ódio, é raiva, é inveja. Mas você fez alguma coisa com todos esses comentários? Você só ignorou?
Eu tenho prints de muitas pessoas que foram muito longe, né? Tem pessoas que foram bastante longe. Eu sim abri uns boletins de ocorrência no Brasil. Eu denunciei algumas pessoas, sim, porque é crime, elas não têm noção. Eu não poderia denunciar todo mundo ali, na verdade posso sim, né? Isso sim é um fato que podemos sim, porque hoje em dia a polícia, mesmo se é um perfil fake ali, que não tem foto, não tem nome nem nada, a polícia consegue identificar, né, de onde vem aquilo, de onde vem aquela conexão daquela conta do Instagram e tudo mais. Mas tudo aquilo que era mais pesado, estavam ali me acusando de coisas que eu nunca pratiquei na minha vida, me acusaram de coisas absurdas na internet. Então eu sim fiz uma denúncia, eu denunciei sim, vai. E qualquer pessoa que hoje em dia vi nas redes sociais me dando haters, pode ter certeza que eu vou tomar providências.
Não, tá certíssimo. E me conta um pouco sobre a sua vida hoje. Como é que é? Você mora na Suíça, você tem aí esse seu objetivo de ajudar mais e mais mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, com o tema da violência. E esse tema aí que a gente está conversando agora, quer dizer, essa violência aí que você passou nas redes sociais, de fato não deixa de ser uma violência também, né? Então você vê que a vida vai passando, mas as violências não vão mudando. Elas continuam acontecendo, elas mudam o espectro, mas elas seguem. Então eu queria que conta um pouco sobre sua vida hoje, como é que ela funciona, como é que você ocupa seu tempo.
Hoje em dia eu moro em Genebra, em Yaoundé, Camarões, onde eu trabalho em Genebra, em Yaoundé, Camarões, com a família da minha namorada. Eu estou estudando também, estou entrando na área da política, quero aprender mais, a saber um pouco mais do mundo. Estou fazendo alguns estágios, algumas práticas na ONU em Genebra, onde eu estou descobrindo associações para ajudar pessoas, onde eu estou aprendendo como eu posso abrir uma associação para ajudar pessoas de qualquer parte do mundo. Trabalho, presto serviço à família da minha namorada, né, que ela é filha do presidente do Camarões. E estou vivendo, estou aprendendo, estou correndo atrás ali dos meus sonhos, escrevendo meu livro. Quero poder alcançar esse sonho de transmitir essa mensagem não só para o Brasil, como para o mundo todo, para todas as pessoas que eu puder alcançar. Eu quero alcançar para trazer coisas positivas, que eu acho que falta muito hoje em dia, né, nesse mundo. E graças a Deus eu encontrei pessoas boas na minha vida, no meu caminho. E eu tô aí me batalhando, né?
E como é que é seu relacionamento com a sua mãe? Como é que ela enxergou essa operação? Ela é viva? Como é que funciona?
A minha mãe, ela sempre usou lente também. Ela também tem essa vontade de mudar a cor dos olhos, mas eu acho que por ela é mais estética, é mais ela se sentir bem, feliz. E todo mundo fica me perguntando como é que a sua família, seus amigos reagiram com isso. Gente, não teve nenhuma reação, porque todo mundo já estava acostumado a me ver com lente. Então todo mundo estava acostumado a me ver com os olhos claros, as pessoas não estavam acostumadas a me ver com os meus olhos marrons. Então não foi impressionante ou chocante para alguém que vive ao meu redor.
E a gente sempre fecha Mulheres Positivas com três perguntas, que é uma mulher que você admira, um livro e um filme. E a mulher que você admira tem que ser alguma mulher famosa, para que a gente possa também pesquisar aí quem é uma mulher que você admira. Livro e filme para a gente poder no final de semana aí se basear em você e se inspirar em você, em conteúdos que te fizeram bem durante a sua vida.
Mulher que eu admiro é Michelle Obama. Admiro muito ela, tive a oportunidade de conhecer a filha dela. Um livro, eu sou apaixonada por romance, e é Canções para Paulas, de Blue James, é um escritor espanhol. E um filme, Red Sparrow.
Não, maravilhosa. Lions, então, ó, a gente te espera aqui no Brasil. Próxima vez que você vier pra cá, venha nos visitar. Vamos juntas pra onde você quiser, pra Minas Gerais, pra todos os estados que você quiser levar aí seu projeto, conte conosco. Será um prazer aí poder te ajudar. E parabéns aí por usar sua energia pra ajudar outras mulheres, que eu acho que no final das contas A vida ela é feita de altos e baixos, mas usar os problemas, as críticas como gasolina, de fato, são uma oportunidade única para usar isso como gasolina. E eu vejo que você está usando, então parabéns por isso.
Muito obrigada, é um prazer estar com você. Eu estava muito ansiosa para poder falar com você, ter essa entrevista com você. É um prazer, espero voltar logo, voltar sempre. E para mim vai ser um prazer ter vocês aqui me apoiando nesse projeto, que a gente faz falta pessoas como vocês nesse mundo.
Próxima vez você vem aqui pessoalmente e a gente vai junto, a gente faz um Mulheres Positivas especial lá em Minas Gerais, leva toda a cobertura e vamos arrasar.
É um prazer para mim também, muito, muito obrigada. Obrigada por me escutar, por deixar esse espaço livre e poder transmitir essa mensagem para milhares de pessoas.
Imagina, o prazer é todo nosso, uma honra, e você arrasa muito, então conte conosco do Mulheres Positivas. Para você aí é tarde agora, então bom descanso e até breve.
Obrigada. Até breve. Tchau. Obrigada.
Beijo, beijo, beijo. E a entrevista completa com a Lions Valença está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativo e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.